Meus cumprimentos ao Ian Ivanovic, presidente da UBS, que aqui anunciou que vai estar com o ministro da Educação, junto com o presidente da UNE, para uma caravana nacional pela paz nas escolas e no Brasil, né? E aqui, na sua fala, com muita força, condenou todo tipo de preconceito, que o preconceito não deixa de ser uma violência. E aqui ele fala, quando os próprios parlamentares cometem uma violência como essa, que exemplo estão dando para o nosso país? Meus cumprimentos. Passamos agora a palavra de imediato, na ordem que havíamos combinado, ao senhor doutor Antônio Geraldo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Deixa eu dar aqui fazer um carinho para um mano meu. Tem um mano meu que ele é psiquiatra. E ele disse que o senhor é o cara para esse tema, viu? E foi, a primeira indicação foi dele. Ele deu os contatos. Olha, convido o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, doutor Antônio Geraldo, que eu sei que ele vai dar uma bela contribuição para esse tema. Ah, o nome do mano é o Inácio Paim Filho, é o nome do meu pai. É. Aí a história também é uma história bonita, me permite no segundo. Nós somos 10 irmãos, todos pobres, pai e mãe ganhavam o salário mínimo. E ele está ouvindo, ele sabe disso. Nós nos cotizamos os 10, porque ele é o caçula, e ele queria ser médico. E aí optou pela psiquiatria. Esse é o Inácio Paim Filho. Um abraço aí para ele. Doutor, com a palavra.
Primeiro, muito obrigado ao Inácio Paim Filho, nosso colega médico, psiquiatra no Rio Grande do Sul. E eu quero agradecer de pronto ao senador Paulo Paim, porque dentro do contexto do preconceito, nós psiquiatras sofremos dele. Nós psiquiatras sofremos tanto preconceito que alguns acham que nós somos loucos ou tratamos de loucos. E algumas pessoas ainda me dizem, mas o senhor usa terno e gravata, o psiquiatra não é meio doido? Isso é um preconceito. Nessa linha desse grande preconceito que nós sofremos como psiquiatras, os nossos pacientes também sofrem, porque imaginem vocês que depois de uma pessoa que faleceu, algumas pessoas ainda resolvem querer fazer o diagnóstico de quem está morto. E aí começa a citar na mídia, a cada um segundo, um nome que eu não vou dizer aqui de uma doença ou de quem tem aquela doença. E eu vou para o Twitter Cam no Jornal Globo e recebo 1000 perguntas se quem tem doença mental é perigoso. Se quem tem doença mental pode a qualquer momento cometer crimes. Então, obrigado, e eu estou nessa luta contra o estigma. Eu vou aproveitar ao vivo para convidar o senador Paulo Paim para participar nessa campanha nacional que a Associação Brasileira de Psiquiatria vai fazer contra toda e qualquer forma de discriminação e de estigma com qualquer cidadão brasileiro. Nós temos um programa contra o preconceito, professor, senador Paim, em que nós vamos... Dentre os vários itens, nós vamos ter contra o preconceito contra quem tem depressão, contra o preconceito contra quem tem anorexia nervosa, porque é a magrela na escola e que todo mundo fica brigando ao invés de procurar ajudar, contra o preconceito com quem tem mau desempenho escolar e que, na verdade, precisa de ajuda, e nós vamos falar sobre isso, e contra o preconceito como um todo. A psiquiatria está se tornando a UTI das doenças mentais, enquanto que a psiquiatria tinha que ser a porta de entrada. A professora Rosilene falava aqui ao meu lado que assistindo um programa em que todo mundo discutia sobre o assunto, mas não tinha o psiquiatra. Eu pergunto, estão discutindo sobre transtornos mentais sem psiquiatra? Isso é um crime. Isso é desfazer da necessidade que o outro tem de receber cuidado, da necessidade que o outro tem de tratar. O estigma é tão grande que não querem mais chamar de paciente aqueles que padecem de uma doença. Querem chamar de usuário. Não querem dizer que tem um transtorno mental. querem dizer que tem um sofrimento psíquico. Sofrimento psíquico eu não tenho há muito tempo, porque o meu time tem ganhado. Sofrimento psíquico é isso. É quando meu time perde. É quando eu fico chateado com algo. Aí eu tenho um sofrimento psíquico. Quem padece de doença tem uma doença e precisa de tratamento e de cuidado. E isso nós temos tanto entre os professores, quanto nós temos entre os alunos, e que não são identificadas essas doenças, e por isso nós ficamos sem cuidado. Por isso eu vou mostrar para vocês alguns dados, mas começando primeiro com a minha declaração de conflitos de interesse, porque nós médicos temos uma norma da Anvisa, uma resolução do CFM, que nos obriga a fazer a nossa declaração de conflito de interesse, para vocês entenderem o que é que eu estou defendendo aqui. Eu sou presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, uma associação que já tem cerca de 45 anos, nós vamos fazer 46 anos esse ano. Nós trabalhamos em defesa dos doentes mentais, da psiquiatria, do psiquiatra. Sou preceptor, professor, portanto eu tenho que declarar meu conflito de interesse de que sou professor, da residência médica da Universidade Federal de Montes Claros, do Hospital Universitário Clemente Farias, em Montes Claros, Minas Gerais, onde eu fiz a minha formação médica. E não tenho vínculo empregatício ou qualquer outro vínculo com ONGs, laboratórios, federações, com o Estado, eu só faço a minha clínica diária. Mas para começar, eu queria mostrar o seguinte, a minha visão aqui vai ser do ponto de vista psiquiátrico. O primeiro ponto que eu quero mostrar é o seguinte, os atos de violência extrema causadas por alunos ou ex-alunos, como ocorrido na tragédia de Realengo, no Rio de Janeiro, eles poderiam ser evitados se o corpo docente das escolas fosse treinado para identificar doenças psiquiátricas e identificando até para onde encaminhar. O professor está sobrecarregado, eu não tenho dúvida. Os professores não têm mais como trabalhar tanto, porque eles terminam o horário de trabalho e continuam trabalhando em casa. Nós sabemos disso. Mas há uma necessidade mínima de que possa identificar para que nós possamos dar um resultado melhor e dar uma demanda melhor. Só que tem que identificar e ter para onde mandar. Infelizmente, nós temos um problema de desassistência psiquiátrica no país. Isso não é de um governo, nem dois governos, isso é um problema antigo, muito antigo, e que precisamos resolver. Já data de 20 anos ou mais do que isso. Vários projetos internacionais, como o Berlin Lurking Project na Alemanha, e um interessante projeto que foi feito na Virgínia, Student Treat Assessment Guidelines, demonstram como identificar e encaminhar para alguma intervenção alunos de risco para cometer atos extremos de violência. Então, os projetos existem, nós não temos que inventar a roda, nós temos que simplesmente implantá-los. As principais características desses alunos que cometem os atos, porque eles já tinham atos prévios de violência, ou então forte interesse por situações de violência. E isso, quando falado, é preciso ser denunciado no sentido de que essa pessoa seja ajudada, de que essa pessoa seja atendida. Evidência de planejamento de atos violentos. Olha, as pessoas contam isso para outros colegas. Vocês, alunos que estão aqui, os professores, precisam receber informação sobre isso para que isso seja levado ao professor, ao supervisor, ao diretor, para que essa pessoa seja atendida. Discutir com outro colega o que pretende. Às vezes as pessoas fazem isso, mas as pessoas não acreditam. Nós precisamos dar crédito no que ele está falando para que ele possa ser ajudado. O grande problema que nós encontramos é que, às vezes, queremos ajudar, senador. O professor identifica, o professor quer tratar um aluno que ele viu que tem uma suspeita de TDAH, só que para onde ele manda, senador? Onde que estão os ambulatórios de TDAH no país? Nós não temos. TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Extremamente comum, os alunos conhecem bem sobre esse nome, os professores, mas nós não temos um sistema ambulatorial de atendimento no país. E aí nós temos outras doenças que citaremos em seguida. Um segundo aspecto a ser discutido é a relação direta do bullying com atos de violência mais grave. Muitos dos indivíduos que cometem atos de violência também foram vítimas de violência de bullying. também foram. Mas isso não pode fazer uma correlação direta. Isso não quer dizer nada. Eu tive violência de bullying. Eu era chamado de cabeção, né? Tinha a cabeça muito grande. Mas aquilo não me tornou uma pessoa para cometer crimes. Isso não pode ser justificativa para que se cometa o crime. É justificativa, sim, para que façamos uma campanha nacional contra o bullying, para que não toleremos de maneira alguma, de ninguém, nenhum tipo de violência no trânsito, nas escolas, com criança, quer seja verbal, quer qualquer tipo de violência. Ninguém tem o direito e ninguém pode fazer isso com o outro. E a criança que ouve, a criança que vê o pai chegar em casa, por exemplo, alcoolizado e que agride e que destrata ela, a mãe, os outros irmãos, isso é muito grave. Por isso, temos também que entrar com a campanha nacional contra o alcoolismo. Temos que deixar de fazer campanha a favor. Temos que deixar de fazer campanha a favor do alcoolismo na televisão, divulgando o álcool intensamente na televisão. Temos de deixar de ter cerimônias oficiais onde se serve bebida alcoólica. É preciso acabar com isso. A Associação Brasileira de Psiquiatria não terá mais, e nenhuma abertura de evento dele, nada que seja regado a bebida alcoólica. A bebida alcoólica não pode ser, o uso da bebida alcoólica não pode ser incentivada. É conhecida a associação de ser vítima de bullying com sérios problemas emocional e baixo desempenho acadêmico. Uma forma importante de prevenção é a participação de todos os alunos que não são vítimas e nem agressores, tá? Mas observadores, na denúncia do bullying e na prática de atos de paz dentro do contexto escolar. Não é possível mais que os alunos continuem como observadores e não denunciem isso. Não é possível mais tolerar esse tipo de atitude dos colegas. Eles precisam ser ajudados para que sejam tratados tanto os agressores quanto os agredidos. É preciso haver comitês de prevenção ao bullying e uma maior participação dos pais nessa questão. São formas muito boas de prevenção. Para tanto, é necessário que a escola reconheça que o bullying vem acontecendo dentro do contexto acadêmico, assim como a não identificação de outras alterações do comportamento que precisam ser identificados e essas pessoas precisam ser cuidadas. Lembrar que a porta de entrada desse cuidado é a psiquiatria. É o psiquiatra que faz inclusão de sintoma, mas que faz também exclusão de sintomas. Por que que eu quero dizer com isso? Não é simplesmente falar assim, a pessoa tem isso, 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 está triste, sem ânimo, sem vontade, sem alegria, tem depressão. Não, ela pode ter hipotireoidismo. Ah, está agitada, inquieta, com muita ansiedade, ela tem hiperatividade. Não, ela pode ter um transtorno de humor bipolar em fase maníaca. Então, não podemos vulgarizar a psiquiatria, não podemos tirar esse contexto da realidade nossa, do dia a dia. Nós só precisamos identificar e ter acesso ao que manda a Lei 10.216 de 2001, que é ter acesso ao melhor tratamento. Nós só precisamos que a lei seja cumprida. Um terceiro aspecto relevante é a importância do reconhecimento de patologias que afetam diretamente o desempenho acadêmico. Nós temos várias doenças que afetam diretamente o desempenho acadêmico, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, no caso é o TDAH, que nós temos um excelente site que quem quiser pode anotar para poder entrar para aprender sobre isso, que é o www.abda.org.br. Além disso, nós temos o site da Associação Brasileira de Psiquiatria, que tem o ABP Comunidade, que é para ensinar a comunidade, que é para levar nas escolas, que é para levar em todos os estados brasileiros o conhecimento sem custo para quem nos convida sobre essas doenças mentais. Temos o transtorno bipolar, pois essas doenças, quando não tratadas, elas podem levar a comorbidade sucessiva com o transtorno de conduta. Gente, o que é transtorno de conduta? É um transtorno mental associado à quebra constante de regras e atos antissociais na adolescência. É preciso identificar isso para cuidar cedo. O transtorno de conduta é o principal fator preditivo para o uso de drogas e comportamento antissocial na vida adulta. O quarto fator é a questão do desempenho escolar. Sabe que mau desempenho escolar se associa a baixa autoestima, a problemas de condutas a partir da adolescência. Essas dificuldades comportamentais, elas são decorrentes do mau desempenho, podem se associar a atos antissociais e ao próprio bullying. E daí, o menino tem mau desempenho, é chamado de burro, ah, cala a boca, não fala isso. Aí ele passa a ter fobia social, que é o transtorno de ansiedade social, que é o medo de ser avaliados pelos outros. Por isso não tem condição nenhuma de fazer uma apresentação na frente da sala de aula. Por isso não tem condição nenhuma de participar das aulas. Às vezes, entra e sai das aulas sem dar uma palavra sequer. Isso é grave, gente. É muita gente sofrendo. É muita gente padecendo de doenças sem tratamento. Nós não podemos aceitar mais isso. É um atendimento de primeiro... A psiquiatria brasileira hoje se honra de fazer atendimento de primeiro mundo na atividade privada. Mas, infelizmente, não conseguimos ainda fazer o mesmo na atividade pública. E isso nós precisamos fazer. O último fator envolvido com violência na escola, e esse eu quero estender a denúncia, é o consumo e o comércio de droga dentro das escolas. Estratégias de prevenção e tratamento ao uso de drogas podem ajudar a reduzir a violência. Nós não podemos tolerar o uso de drogas em qualquer lugar da comunidade. Nós não podemos trabalhar com a história de redução de danos. Eu quero que não use cocaína, que use maconha. Eu não quero que use nada. Nada. A tolerância para o uso de drogas tem que ser zero. Quem usa droga financia a violência no país. Quem usa droga financia a mesma pessoa que vai te assaltar, que vai te roubar, que te gera insegurança em casa e financia a indústria da violência, que é a indústria da segurança. Imagine que na minha casa, na sua casa, e quem pode tem que ter câmera, tem que ter alarme, tem que ter segurança. Não podemos viver mais assim. Então, é não a redução de danos. Nós não podemos permitir que criança use bebida de forma alguma. Nós não podemos tolerar o uso de bebida aos menores de 18 anos, porque eles não têm condição de decidir sobre esse uso. E nós temos que fazer campanhas de que não se use bebida, que não aprenda a usar bebida, que não use droga de maneira alguma. Preste atenção nessas matérias que eu cliquei e eu peguei como exemplo apenas um estado brasileiro. Eu peguei apenas um jornal, que é um jornal de Goiânia, para não virar alarde, mas para despertar. Filho mata pai por causa de crack. Histórias são noticiadas nesse jornal e vem numa sequência. Crack, drogas. A droga é responsável por 60% dos júris em Goiânia. Isso é um absurdo. É um absurdo. Domínio do crack já chegou ao júri popular, mostrando o seguinte. Prestem atenção. A população masculina no estado de Goiás, lá embaixo aqui, está mostrando que é 9.470 pessoas. A população feminina, 543. Que estão presas por tráfico de entorpecentes, 2.092. Mais da metade da população feminina carcerária de Goiânia, 375, estão presas por causa de tráfico de entorpecentes. Olha isso aqui. A população carcerária no Brasil, nós temos 494.237 presos, sendo que por entorpecentes, 102.121 pessoas. Lembrar que a população carcerária brasileira, se estendermos o estudo que foi feito no estado de São Paulo, 12% tem doença mental grave. Significa que nós temos cerca de 60 mil doentes mentais nas cadeias, fazendo das cadeias os novos manicômios, as prisões se tornando os novos manicômios. Isso é grave, eu estou falando de doença mental grave. Homem mata o irmão a facadas em Itapuranga.